Bom dia a todos. Cumprimento a Presidente da Comissão Executiva da CTP e o Secretário-Geral por terem aceito, digamos, o nosso convite para virem aqui ao Grupo de Trabalho de Turismo. Também pedir-lhes desculpa pela anulação, digamos, e o adiamento da reunião que nós já tínhamos marcado em tempo, que foi, digamos, por motivos de força maior, uma vez que o plenário começámos a ver que o plenário se ia prolongar excessivamente para lá das 8 horas, sem saber muito bem a que horas é que iria acabar e portanto, achamos melhor mesmo adiar a reunião. Depois meteu-se o orçamento, essas questões todas, e aqui estamos nós a retomar os nossos trabalhos do Grupo de Trabalho de Turismo, porque os senhores deputados também estão presentes em muitas outras comissões e às vezes temos dificuldade em articular. Daí que eu também queria dar a explicação, mesmo assim temos os deputados que mais têm presença, digamos assim, nos trabalhos deste grupo, mas há outros que não puderam estar presentes precisamente porque há comissões a decorrer ao mesmo tempo, e aliás também aproveito para dizer que a senhora deputada Teresa Venda às 11 horas tem que ir para a Comissão de Orçamento e Finanças. Bom, e posto isto, passo a apresentar os senhores deputados, o senhor deputado Hélder Amaral do CDS, a senhora deputada Celeste Amar do PSD, a senhora deputada Teresa Venda do PS e o senhor deputado João Ramos, desculpa, do PCP. E, portanto, nós iríamos fazer o seguinte, daria a palavra para fazer uma primeira intervenção e depois aos senhores deputados, se quiserem escrever no sentido de pedir esclarecimentos ou fazer comentários relativamente às questões em presença, que são, nós, este grupo de trabalho tem como objetivo fazer uma avaliação do PENTE, portanto, que é o documento estratégico para o setor, não é? E que também está mais ou menos em revisão. Não é? E concomitantemente também sabermos da posição do setor, do turismo, e que os senhores são o órgão de cúpula que, no fundo, reúnem as várias sensibilidades. Portanto, passaria a dar-lhe a palavra, Sr. Dr. Adelino Sachar.
Então, antes de mais nada, muito obrigada por nos terem convidado aqui a transmitir, enfim, a posição da CTP. Enfim, sendo o grupo de deputados dedicados, digamos, ao estudo deste setor de atividade, é um bocadinho irrelevante dizer-vos aqui a importância estratégica que o nosso setor tem na economia do país, mas gostaria, apesar de tudo, de salientar que o reconhecimento desse papel estratégico é mais, eu diria, quase teórico do que depois na prática tem vindo a consubstanciar-se em medidas de verdadeiro apoio. É de facto verdade que muito tem sido feito no sentido de conceder ao setor do turismo a importância que ele tem, enfim, dentro da exportação de serviços que constitui, mas ainda há bem pouco tempo, como podem ter verificado, as 50 medidas do governo, quando dão apoio à exportação, estão a falar da exportação de bens. Enfim, houve de facto aí, mais uma vez, um lapso no apoio a ser dado a este nosso setor. Outra situação, por exemplo, que exemplifico sobre esta minha, entre aspas, queixa, é, por exemplo, quando negociámos as alterações ao Código do Trabalho, no acordo tripartido entre o Governo e os parceiros sociais, ficou a constar uma última alínea que dizia que os parceiros sociais reconheciam as especificidades do turismo e que, nesse sentido, apoiariam, portanto, medidas legislativas específicas para o nosso setor. Uma diferenciação positiva em relação a certas coisas, porque, de facto, é um setor com grandes especificidades. Bom, dito isto, eu queria, de alguma forma, porque aqui o nosso secretário-geral é o homem dos números, preparou-vos aqui um dossiê muito, muito elucidativo do que são as nossas preocupações, do que são os números que revelam, de facto, aquilo que é o percurso nos próximos anos, ou nas nossas expectativas, quer a nível europeu, quer a nível nacional. E, portanto, eu, se me permitissem, passar-lhe a palavra e distribuiríamos estes documentos.
Muito bom dia. Bom, efetivamente, o turismo, como disse a doutora Adília, é claramente um dos principais setores de atividade económica nacional. Tem um efeito em termos de desenvolvimento e distribuição da riqueza ao longo do país, tem efeitos sobre o ambiente e a preservação do ambiente e dos recursos, mas tem um impacto económico fortíssimo. No momento em que se fala tanto de balança comercial, cerca de 2/3 das exportações são de bens e serviços, e fala-se de bens transacionáveis e fala-se pouco de serviços transacionáveis. O turismo é claramente o principal setor exportador, indiscutivelmente, contribuindo de forma muito consistente e regular para a atenuação do saldo da balança, e tem uma vantagem sobre muitos outros setores de atividade, é que cerca de 80% do valor acrescentado bruto do turismo é por incorporação de bens e serviços nacionais. Portanto, ao contrário de muitos outros setores de atividade, onde para gerar maior volume de exportações é necessário recorrer a importações, e portanto o saldo acaba por ser na casa dos 50%, 60%. No caso do turismo temos uma incorporação de valor acrescentado nacional que é todo em todo relevante. O turismo emprega em Portugal de forma direta cerca de 500 mil de colaboradores. E, portanto, tem um contributo também grande para o emprego. Portanto, quer do ponto de vista de equilíbrio da balança comercial, quer do ponto de vista de criação de emprego e distribuição de riqueza, é claramente um setor extremamente relevante. Portanto, relativamente ao PENTE, efetivamente os objetivos que estão definidos no PENTE são, de há bastante tempo, considerados, como é dito, aliás, logo na primeira página, no parágrafo 3, extremamente ambiciosos. Nós dizemos mesmo uma mera impossibilidade matemática. E porquê? Porque com ou sem crise de 2009, 2008, com ou sem recessão económica, crise financeira e outras, estes objetivos de 20 milhões de turistas, receitas superiores a 15 mil milhões de euros e um peso do setor, quer no PIB, quer em termos do emprego nacional, na casa dos 15%, eram extremamente ambiciosos, e a realidade veio a demonstrar que eram números, efetivamente, inalcançáveis. E, portanto, consideramos como útil, desejável, indispensável, de facto, a revisão do PENTE, e já emitimos a nossa própria opinião sobre o sentido que o novo PENTE, ou PENTE atualizado, deve ter, não só em termos de objetivos macro, mas também em termos de alguns objetivos mais operacionais, mais conjunturais. A verdade é que, considerando até dados do INE publicados na última sexta-feira, 17 de dezembro, que dizem respeito à conta satélite do turismo e que avançam com alguns números previsionais já para final de ano, não deixa de ser surpreendente que, e as notícias saíram ao público no final da semana passada, durante o fim de semana e já esta semana, que efetivamente, aparentemente, a despesa turística cresceu ao dobro do ritmo de crescimento do próprio PIB nacional. Portanto, isto significa o quê? Significa que, primeiro, houve em 2009 uma quebra fortíssima da atividade turística, mas o setor tem demonstrado, aparentemente, e a acreditar nos números do INE, que não questionamos, alguma capacidade de resiliência e de resistência. E, portanto, não gostaria de assinalar esse aspecto. A questão é que, independentemente dos números, as empresas nossas associadas e os nossos associados, lamentavelmente, não sentem da mesma forma estes crescimentos, quer de receitas, quer de despesas turísticas. E a justificação de que houve um crescimento fortíssimo da oferta turística não é suficiente. Nós temos de ter consciência que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, houve mais de 6 mil milhões de euros de investimento no setor, por parte de entidades públicas, por parte de entidades privadas, e esse investimento tem que ser devidamente rentabilizado. Parte dele foi financiado com capitais próprios, mas houve também, obviamente, recurso a financiamento bancário. E, portanto, embora os grandes números divulgados pelas entidades oficiais demonstrem resiliência e até crescimentos, A realidade que nos é transmitida pelos associados é de, depois de um ano, 2009, que já os obrigou a cortar alguma gordura, neste momento já estão, como se diz em inglês, em survival mode, já estão em modo de sobrevivência e, portanto, há empresas, sobretudo porque o tecido económico é muito, não são apenas os grandes grupos, aliás, não são, de facto, os grandes grupos, mas, sobretudo, as pequenas e as microempresas. Há questões muito complicadas em termos de elevados níveis de endividamento, escassez de capitais próprios e problemas de tesouraria com algumas sociedades em pré-falência, em processo de falência e, em alguns casos, até salários em atraso, sobretudo em duas regiões turísticas que foram aquelas que sofreram mais os impactos da crise de 2008, último trimestre, e da crise de 2009, e bem como do menor crescimento durante 2010. Foram concretamente o Algarve e a Madeira. A Madeira claramente está a passar um mau momento e o Algarve, depois de vários anos de crescimento consecutivo, parece ter de alguma forma esgotado o modelo de crescimento e desenvolvimento e precisa de se reinventar, porque surgiram à volta do Mediterrâneo, quer na costa norte do Mediterrâneo, quer nos países que ficam a sul do Mediterrâneo, no norte de África, um conjunto de novos investimentos, novos projetos uma vontade fortíssima das entidades públicas no sentido de atrair os mesmos clientes que eram os clientes habituais do Algarve. Para terem ideia, há 15 dias o rei marroquino desenhou um objetivo para Marrocos, que se chama Vision 2020, extremamente agressivo, dedicando à captação de turistas e ao reforço do peso do turismo na economia marroquina verbas nunca vistas. E, portanto, temos ameaças deste lado do Mediterrâneo e temos ameaças na Turquia, temos ameaças, ou melhor, mais que ameaças, calhar, temos desafios de países que estão a fazer e bem o seu trabalho e, portanto, que exigem, por parte de entidades públicas nacionais e por parte dos investidores privados, cautelas redobradas, maior agilidade, maior criatividade e inovação. Bom, a enorme incógnita, presumo, para este setor, como para todos os outros, de alguma maneira, é 2011. Ninguém tem bola de cristal, mas vive-se um período de enormíssima incerteza e, no caso concreto das empresas, depois da fortíssima quebra de 2009, que é, aliás, uma situação inédita, porque o turismo tem, de forma consistente e regular, ao longo das últimas três décadas, crescido em Portugal, desde que há turismo em Portugal. E, portanto, a primeira quebra deste ritmo de crescimento verdadeiramente assinalável, ano após ano, na casa dos 3%, 4% do ano, que não deixa de ser notável, registrou-se em 2009. Em 2010, a situação aparentemente terá tido alguma retoma, que as empresas não sentiram ainda, pelo menos não todas. E 2011 é claramente uma incógnita. Há um conjunto de incertezas relativamente ao comportamento dos principais mercados emissores, porque, como sabemos, os grandes mercados emissores para Portugal, que são Espanha, que são Reino Unido e Alemanha, para não falar também da Irlanda e de outros mercados, estão hoje confrontados com crises económicas, com planos de austeridade draconianos, como nunca vistos na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, e isso obrigatoriamente tem impactos quer sobre os orçamentos familiares, quer sobre os orçamentos das empresas. E uma das rubricas que é de imediato impactada é claramente o orçamento de viagens e turismo. Sendo que, durante este verão, no caso concreto do Algarve, houve dois, três grandes operadores internacionais que inclusivamente cessaram as suas operações, Thomas Cook, TUI e outros, com a indicação de que retomariam as suas atividades para o Algarve em abril, maio. Quando lá chegarmos, veremos se assim é. Mas, de todo modo, há aqui um desvio claro de fluxos para outros mercados e uma menor aposta no mercado português e, concretamente, no Algarve. Portanto, 2011 é uma incógnita brutal. Os clientes estão a reservar cada vez mais tarde, estão a concentrar os seus magros e reduzidos orçamentos nos períodos principais de férias, portanto não abdicam, digamos, de fazer o seu período principal de férias, mas tudo o que são short breaks, tudo o que são idas à neve ou vindas a Portugal fora de época alta, estão a ser um problema. E o ano passado verificou-se, já em 2009, uma redução fortíssima de muitos mercados emissores externos, com exceção do mercado interno, que cresceu, e com exceção do mercado espanhol. As particularidades da procura destes dois mercados é que, para desgraça, digamos, dos hoteleiros e do setor do turismo, são mercados que têm uma procura efetivamente bastante concentrada. Portanto, este inverno está a ser, e vai ser até março, abril, um inverno particularmente difícil, porque os mercados típicos de inverno estão a gerar fluxos inferiores aos fluxos históricos, mesmo os de 2009, em alguns casos, e os mercados português e espanhol, embora tenham subido ligeiramente, devido às medidas de austeridade que estão a ser desenvolvidas em cada um dos países e às taxas de desemprego e às prioridades em termos de orçamentos familiares e empresariais, acabam por concentrar também o gosto de férias em períodos de épocas médias e épocas altas, prejudicando de alguma maneira o verão, o que significa o encerramento provável de algumas unidades hoteleiras pela primeira vez, provavelmente durante este inverno. Bom, no documento tem, a partir da página 5, um conjunto de elementos que consideramos importantes em termos do relançamento. Como dizia a doutora Adília, do ponto de vista teórico parece haver consenso entre todos os stakeholders do setor. O problema é que é difícil passar da teoria à prática. E, sendo o setor estratégico, tendo o impacto que tem sobre a nossa balança comercial, sobre a criação de emprego e, inclusivamente, a percentagem que referi em termos de valor acrescentado nacional, faz sentido, de facto, fazer alguma discriminação positiva relativamente ao setor, porque é claramente um setor que merece a aposta das entidades oficiais, sobretudo depois de os privados, nos últimos anos, terem feito investimentos e foram estimulados, quer por entidades públicas, quer pela própria banca, a fazer investimentos que hoje estão no terreno e que podem, de alguma maneira, morrer na praia se não houver outro tipo de apoios. Nós chamamos aqui, de alguma maneira, um plano nacional de turismo, ao plano de salvação do turismo. É preciso, e listamos aqui um conjunto de medidas que, do nosso ponto de vista, podem atenuar os efeitos da crise sobre o setor e permitir que o setor até saia, no final da crise, eventualmente um pouco mais reforçado. Claramente, importa reforçar a questão da diplomacia económica, é uma questão velha. Na semana passada foi assinado um protocolo entre a ICEP e o Turismo de Portugal que visa enquadrar a atividade dos delegados de turismo internacionais do ICEP, mas a Confederação não está muito confortável com esta situação, porque há aqui transferências de 15 milhões de euros para o ICEP, sendo que o Turismo de Portugal não pode dar, de facto, instruções aos delegados do ICEP, na medida que os delegados do ICEP não são funcionários do Turismo de Portugal, mas do ICEP. E, portanto, as maiores dúvidas sobre a sua capacidade de vender turismo, entender turismo e, sobretudo, exigir resultados, se não fazem parte da conta de salários do Turismo de Portugal, mas sim do ICEP. Portanto, há aqui um problema a resolver, teremos que trabalhar isto a prazo. Importa reformular a estratégia promocional do turismo em Portugal, porque os canais de distribuição mudaram. Hoje, no Algarve, os operadores turísticos têm cada vez menor peso e há muito mais reservas diretas e muito mais chegadas através de voos low cost, e isso implica repensar tudo. Ainda recentemente, houve um voo low cost vindo de Espanha que se atrasou no aeroporto de Faro, chegou às 11h30, meia-noite, o aeroporto estava fechado, não havia um táxi, sendo que, contrariamente àquilo que acontecia há 20 ou 30 anos, em que havia um shuttle do operador turístico para fazer a distribuição dos passageiros que chegados nos aviões charter, fretados por esse mesmo operador pelos vários hotéis, neste caso, os clientes vêm através de reserva direta, chegam ao aeroporto de Faro, o aeroporto está, é um aeroporto fantasma, praticamente fechado, e quando saem da gare não há um táxi. Portanto, é preciso repensar tudo, porque o mundo mudou, os turistas mudaram, os consumidores mudaram e as exigências hoje são outras. E, portanto, um turista que chega, que já vem num voo atrasado, que chega a um aeroporto fantasma e que depois sai e não tem forma de se deslocar, ainda que pagando para a sua unidade de alojamento, está tudo dito quanto à qualidade da prestação de serviço turístico no destino. E mata claramente a possibilidade desse turista regressar, e todos os turistas com quem este mesmo turista fala vão seguramente ficar com uma péssima imagem do destino. Importa ainda definir novas regras da contratualização da promoção turística. Isto foi formalizado há 2-3 semanas. Portanto, houve, de facto, uma assinatura em que a Confederação esteve presente, estiveram presentes as várias agências regionais de promoção turística. O próprio Secretário de Estado, que otorgou o protocolo, e as Secretarias Regionais de Turismo da Madeira e dos Açores, e, portanto, está a funcionar um protocolo para os próximos 3 anos, que visa trabalhar a parceria entre públicos e privados, sendo que, pela primeira vez, 1/3 do orçamento das agências regionais de promoção turística se destina a ações desenvolvidas pelos privados e mantém-se a regra de 4-1-1, isto é, por cada euro investido pelos privados, as agências regionais de promoção turística colocam mais 1 euro e o Turismo Portugal coloca 4. O orçamento que está disponível, não está expresso no protocolo, mas que foi confirmado pelo Ministro da Economia e pelo Estado de Estado do Turismo, mantém-se, pelo menos para o próximo ano 2011, e ronda os 15 milhões de euros. É extremamente importante que isto aconteça, porque cria as oportunidades às empresas de aplicar recursos nas atividades promocionais que são mais relevantes e que podem gerar resultados mais imediatos. Porque, independentemente de critérios de afetação de verbas públicas a iniciativas de promoção, os privados sabem claramente quais são as iniciativas que valem a pena, quais são as esferas em que está presentes, de que forma é que podem e devem ser feitos estes investimentos. Temos que trabalhar mais um mercado alargado. De facto, é preciso pensar em Ibéria. Os espanhóis têm a vantagem de se sentir em Portugal como se sentissem em casa. Há um fenómeno que é transversal a toda a Europa, que é o fenómeno da staycation. As pessoas passam cada vez mais tempo de férias próximo de casa e, portanto, as distâncias percorridas tendem a ser menores. E, portanto, nós temos aqui ao lado um mercado que nos conhece, que já visitou provavelmente e que pode voltar a visitar, que é o mercado espanhol, que tem ainda, apesar de tudo, um poder de compra superior ao português, que é um mercado óbvio e, portanto, onde faz sentido fazer campanhas promocionais e atrair este mercado. Depois pensar um pouco em calendários culturais e desportivos mais atrativos que os atuais. Continuamos em Portugal a apostar demasiado em eventos em época alta, que são importantes, mas o que importaria era, sobretudo, reduzir um pouco a sazonalidade da procura e, portanto, iniciativas como o Algarve e outros faria sentido que se prolongassem para épocas médias ou que eventualmente até tivessem o mesmo lugar, sobretudo em épocas médias e menos em épocas altas. Em lugar de distribuir recursos que são sempre escassos por um grande número de eventos, concentrar em pequenos, em poucos, mas grandes eventos que possam conferir notoriedade e reduzir sazonalidade. O segmento cruzeiros é um segmento que internacionalmente tem estado a crescer a um ritmo verdadeiramente avassalador, quer no mercado de famílias, quer no mercado de casais. Lisboa tem uma posição charneira, é um segmento que é muito importante para destinos como a Madeira. É um segmento que tem crescido mesmo em Portimão e em Leixões e nos Açores, em Ponta Delgada. Portanto, é um segmento que só por si merece uma abordagem específica e importaria que as autoridades portuárias tivessem maior sensibilidade, porque os impactos económicos da passagem de cruzeiros pelo território nacional são incomensuravelmente maiores de quaisquer taxas portuárias que sejam cobradas e, portanto, haveria que trabalhar essa área. Adicionalmente, importaria que os terminais de cruzeiros tivessem um papel muito mais de hub em termos de cruzeiros, portanto, servissem de ponto de chegada, ponto de partida e ponto de chegada de cruzeiros do que ponto de passagem de cruzeiristas, que é o que acontece hoje. Portanto, quer em Lisboa, quer no Porto, quer no Funchal, quer em Portimão, os cruzeiros chegam de manhã às 7, 8 da manhã e chegam 3 ou 4 barcos com 4, 5 mil passageiros cada um e saem ao fim da tarde, às 5, 6 da tarde. É ótimo para os taxistas, é ótimo para o comércio, é ótimo para um conjunto de atividades muitíssimo relevantes, mas qualquer um destes portos de cruzeiros, se tivesse as infraestruturas que são necessárias para prestar apoio em termos de manutenção, logística, a estes grandes navios, como acontece em Veneza, como acontece em Atenas, como acontece em Barcelona e noutros pontos, nós criaríamos as condições para os clientes permanecerem na cidade de Lisboa e em todos estes destinos, quer antes do cruzeiro, quer depois do cruzeiro, eventualmente 1, 2, 3 noites. E, nomeadamente, considerando a posição geográfica de Lisboa, isto era extremamente relevante, nomeadamente para o caso do mercado americano, que poderia voar dos Estados Unidos para aqui e depois fazer ou o Atlântico Norte ou o Mediterrâneo a partir de Lisboa, beneficiando de 2, 3 dias de estado em Lisboa. E, portanto, se os clientes entrassem e saíssem aqui, isso aconteceria. Houve recentemente um congresso do mar, no qual esteve presente o Sr. Presidente da República, e onde nós dissemos claramente que é um erro aquilo que está a ser feito no terminal de Santa Apolónia, porque claramente será um terminal para chegada e saída de passageiros, mas não tem as condições logísticas, nem está na localização mais adequada para prestar os serviços que deveriam ser prestados aos grandes navios, no sentido de fixar estes fluxos e maximizar os impactos para a economia da própria cidade de Lisboa. A reforçar a questão da segurança, que é crítica. Aliás, a segurança vai ser mais crítica ainda e basta ver o que se está a passar na Grécia e os efeitos da convulsão social grega sobre o setor do turismo grego. E, portanto, se eventualmente um dia tivermos aqui situações de alguma agitação social, não tenhamos dúvidas que o primeiro setor a ser prejudicado e fortemente, de um dia para o outro, é claramente o setor do turismo e, portanto, convém acautelar esse tipo de situações. Importa rever também um pouco os incentivos CREN. As empresas hoje não precisam de mais endividamento, já estão sobreendividadas, precisam é de ter a possibilidade de estender os prazos de reembolso e, portanto, reestruturar a dívida, precisam de reforçar capitais próprios e, portanto, eventualmente através de capital de risco, e precisam de apoio ao desenvolvimento e, portanto, à internacionalização ou ao crescimento e desenvolvimento de novos projetos. Importaria que o Turismo de Portugal reforçasse as verbas destinadas ao financiamento das empresas, e que este financiamento não se fizesse quase exclusivamente como acontece hoje via banca, quer através de protocolos, quer através do PME Invest, sendo que a banca e o setor bancário têm as suas próprias lógicas, os seus próprios objetivos e eventualmente menos favoráveis do que aqueles que o próprio Turismo de Portugal poderia conceder. Importa também considerar de forma distinta a criação de incentivos ao emprego, porque o setor é mão de obra intensiva. O Sr. Secretário de Estado já trabalhou o último aspecto, o quarto aspecto, que tem a ver com o prolongamento dos prazos para atingir alguns objetivos, porque nos regimes atuais de incentivos, caso as empresas atingissem determinadas metas, tinham fundo perdido ou acediam a condições mais favoráveis em termos de reembolso dos financiamentos concedidos. Isso já foi feito, porque, na verdade, independentemente do mérito dos promotores e nestas circunstâncias extraordinárias, o mercado muitas vezes impõe níveis de performance que não eram atingíveis e, portanto, os empresários estavam a ser penalizados sem terem efetivamente uma responsabilidade, porque o mercado é o mercado e, portanto, esse aspecto já foi de alguma maneira revisto. A questão do IVA e a dedutibilidade do IVA suportado pelas empresas em alojamento e alimentação, isto é especialmente importante para o mercado de congressos e eventos, portanto, para o MICE, Meeting Industry. A questão da tributação autónoma nas despesas de representação, a dedução das despesas com alojamento e refeições no gosto de período de férias em território nacional, isto poderia ter um impacto fortíssimo sobre as famílias, e rever a questão da utilidade turística, porque o que sucede é que a utilidade turística pode ser atribuída máximo 2 vezes por um determinado prazo, e esgotado esse prazo as entidades tributárias fazem questão, estão claramente a atuar dentro da lei, de exigir a devolução dos incentivos, ou melhor, dos benefícios fiscais já atribuídos. E, portanto, se não houve numa primeira transação pagamento de IMT e se durante 2, 3 anos não houve pagamento de IMI, caso os empresários não tenham os capitais próprios e não haja acesso a capitais alheios e o projeto não avance dentro dos prazos, estão a ser duplamente penalizados, porque não só não avançam com o projeto, como simultaneamente têm que proceder têm que proceder ao pagamento dos benefícios que lhes foram atribuídos. E depois há aqui um conjunto de outras medidas um pouco mais avulsas, que têm a ver com a certificação energética dos imóveis. Estamos a trabalhar nisto neste momento, não discordando do princípio, poderia haver aqui um
Não queria interromper. deles, mas porque me suscitou algum outro assunto que também está,
neste momento, enfim, em tratamento entre a CTP e a Secretaria de Estado e o Ministério das Obras Públicas, e que é um problema que pode afetar aquilo que o Dr. Jorge Catarina há bocado referia, que era o tratamento do mercado interno alargado, e que se prende com as executes e os pagamentos e o mecanismo de pagamento pelos estrangeiros. Quer dizer, percebendo nós que a situação é irreversível no sentido do pagamento das executes, parece-nos, contudo, enfim, isso não foi mais uma vez acolhido com a prontidão ou com a preocupação que nós gostaríamos de ver, enquanto não estivesse efetivamente solucionada a forma célere e, digamos, natural dos espanhóis, por exemplo, entrarem cá para virem passar 24 horas ou 2 dias, que se fossem isentadas de pagamento às matrículas estrangeiras, enquanto a situação não estiver, porque está em vias e nós sabemos e foi-nos declarado pelo Governo que a situação está em estudo e está em progresso. Agora, estamos na altura do Natal, no fim do ano, por que não isentar durante, nem fosse 15 dias, não é? Porque dizer, pura e simplesmente, que há uma tolerância e que não se vai sancionar, bom, está bem, mas isso é os que sabem que isso vai acontecer, os que não sabem não têm vontade de vir, não é? Pronto, peço desculpa, era só esta introdução para não perder o fio. Jorge, desculpe.
Sobre as escutas, referir que na cidade do Porto, por exemplo, há vários hotéis, nomeadamente alguns de marca espanhola, que estão a sentir impactos, quebras de ocupação na casa dos 30% por este facto. Há aqui uma barreira psicológica, não é questão do montante que é pago pela portagem, é a dificuldade de fazer precisamente a compra do identificador e aceder, etc. No Algarve, exatamente a mesma preocupação. Bom, as outras medidas e iniciativas estão aqui listadas, têm a ver essencialmente com os custos de contexto e com agilizar, facilitar a vida aos empresários que estão de facto hoje sujeitos a um conjunto de custos de contexto verdadeiramente invulgares. Ainda muito recentemente foi anunciada a subida de 10% na fatura de energia. Isso tem impacto sobre a competitividade das empresas portuguesas, nomeadamente as empresas do setor do turismo. Está em curso a revisão e a uniformização do tarifário na ERSAR da água. Temos muitíssimos receios sobre os impactos que isto vai ter. O mesmo se passa em termos do gás. E, portanto, no momento em que as empresas precisavam quase que uma moratória e algum apoio para vencer estes momentos menos bons, parece existir por parte de algumas entidades um esforço de dificultar mais a vida, colocando custos em cima de custos e prejudicando a rentabilidade das empresas, sendo que no caso concreto das empresas de turismo, porque competem internacionalmente, estamos a falar de competitividade internacional. Portanto, se as empresas tiverem aqui custos aos quais não podem fugir, porque estão baseadas em Portugal, superiores aos de outros territórios, claramente não podem praticar preços concorrenciais e, portanto, estão de imediato fora do mercado e isso coloca problemas em termos da sua viabilidade económica e financeira. Uma última nota para mencionar uma iniciativa da Confederação do Turismo Português que tem a ver com a organização a 12 de janeiro do próximo ano da Cimeira do Turismo Português. A Confederação não tem feito muitos eventos, não tem feito muitas cimeiras, mas houve uma decisão do Conselho Diretivo e do Presidente da Confederação de organizar uma cimeira em 12 de janeiro sobre o tema das cidades, na medida em que acreditamos que as cidades podem efetivamente ser o motor do crescimento. Não estamos a falar exclusivamente de Lisboa, estamos a falar das cidades em sentido alargado, quer do crescimento económico, quer do crescimento do setor do turismo, e temos um painel de oradores de excelência, exclusivamente oradores internacionais que julgo que vão procurar agitar um pouco as águas e trazer ideias novas e forçar os stakeholders do setor do turismo a repensar um pouco o modelo de desenvolvimento do próprio setor. Muito obrigado.
ao Dr. Jorge Catarino e também à Dra. Adilei pela exposição muito detalhada e até pelo fornecimento da documentação que os senhores deputados já têm. Não, o que eu estava a tentar dizer relativamente em relação ao problema das escutas e que eu também já tive conhecimento é que esse foi um problema identificado pelos estrangeiros na dificuldade, nomeadamente dos espanhóis, dificuldade de aquisição e que do que eu tenho conhecimento na Galiza já terão desbloqueado situação em conjunto com o Norte de Portugal. Por intermédio da aquisição via bancos, não é? Exatamente. E, portanto, mas não deixa de ser necessário, aliás, acho que nós também recebemos aqui no Grupo de Trabalho do Turismo uma carta da própria Agência de Promoção do Centro, também dando-nos conta do idêntico problema que se põe relativamente às demais regiões. Portanto, é uma situação... Por acaso, ontem o Primeiro-Ministro esteve em Castelo Branco e ainda ontem lhe falei também dessa. Eu tive a oportunidade de lhe falar dessa questão. Mas, pronto, antes de passar a palavra aos meus colegas, só dizer que nós consideramos, claro, que a CTP tem aqui um papel a vários níveis bastante importante neste setor e, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito ao próprio CREN, e até uma coisa que a doutora mencionou logo no início, que tem a ver com o facto das 50 medidas não estarem muito bem especificadas em termos do turismo, que por um lado o governo parece apostar no setor, mas depois há aqui alguma desconformidade na aplicação, porque não se lembra que o setor tem determinados pontos que em termos genéricos. E há uma questão, por exemplo, no que diz respeito ao próprio CREN, mesmo no que é considerado o setor exportador, que depois na aplicação têm dificuldade de dizer que se é um ano ou não é um ano. Portanto, é isso, e eu acho que aí a CTP tem necessariamente um papel muito importante. Então, agora passaria a palavra aos meus colegas, à Teresa Venda, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa, mas tenho 2 minutos só e vou ser muito curta. Estou a deixar algumas questões que eu gostava de... Mas como está a ser gravado, depois eu virei a resposta, os meus colegas me transmitirão. E peço desculpa de ter que ser mesmo pontual, porque sou que vou apresentar um projeto, então tem que ser eu, não posso ser substituída. Portanto, eu agradeço imenso a comunicação que nos trouxeram e sobretudo este documento, que me parece bastante bem estruturado e que elenca um conjunto de áreas, como tiveram a oportunidade de dizer. Em princípio, nós deputados estamos mais sensíveis para este setor de turismo e temos alguns indicadores que acompanhamos, mas de facto trouxeram-nos algumas particularidades que enriquecem designadamente o nosso conhecimento mais aprofundado sobre turismo. Eu antes de fazer 2 questões que gostava que depois de ficar mais esclarecida sobre o assunto, digamos que eu ontem estive a fazer uma revisãozinha do que é que tenha acontecido recentemente no turismo e, francamente, eu disse assim, por fim, há um setor que nos anima, porque nós andamos tão deprimidos. A economia está em recessão, toda a gente está deprimida. As medidas são sempre, cada vez mais, parece mais castigadoras, quer do cidadão português, quer dos empresários, por aumento de impostos e por aumento de tarifas indiretas, nomeadamente à água, eletricidade, etc. E eu vejo a conta satélite do turismo, e nós estamos a recuperar a perca de 2009, crescemos, e há uma estimativa de até ao fim do ano podemos crescer 9,9%, o que é uma recuperação fantástica para... E como disseram, é muito importante de facto o peso do turismo na nossa balança de pagamentos e no nosso setor de, sobretudo da exportação de serviços. Portanto, quando eu vi, ele representa 14,5% das exportações globais e 42% da exportação de serviços. Portanto, isto é de facto um setor que mostrou muita resiliência, mostrou que foi possível adaptar-se à perda de mercados, nomeadamente aos ingleses, e registrei que Espanha e Holanda, e sobretudo também o mercado interno, que eu acho que ainda é uma área que nós podemos também incrementar mais, principalmente porque na situação em que o país está, de facto, consumir português é fundamental. E, portanto, acho que estamos aqui num setor que mostrou capacidade de resiliência. De facto, 2011 é uma incógnita, não é? Mas sou crente que com a iniciativa do setor e com as políticas públicas, que também temos que reconhecer, não sendo todas o que o setor precisava, queria, desejava, eu acho que houve um investimento significativo na melhoria das acessibilidades ao setor, em termos de simplificação do Estado, a relação do Estado com a empresa, em termos de estratégia de promoção integrada, que sabemos que tem ainda lacunas que têm que ser ultrapassadas, mas houve um investimento significativo nos últimos anos nesta área, na qualificação dos recursos humanos, e pronto, e tudo isso os senhores sabem, eu não vou me repetir. E, portanto, era só para dizer que, de facto, eu vim por aqui muito animada, e sinto que vocês estão um bocadinho tristes, têm que também transmitir ânimo aos vossos clientes, não? Portanto, mas deram-me algumas dicas que eu gostava de aprofundar. Eu registro o vosso lamento relativamente às 50 medidas de apoio aos bens e serviços, porque de facto há um esforço nos bens transacionáveis, hoje ninguém fala de outra coisa sem serem bens transacionáveis, mas como muito bem salientaram, o turismo é um serviço transacionável e com muito peso em Portugal. Que medidas específicas é que estariam em causa? Estão aqui linkadas, em princípio, nomeadamente do IVA, do IRS, portanto, seriam nestes géneros, não é? Esta era a dúvida. Depois, há aqui uma questão que eu fiquei particularmente curiosa, que é a questão do mar. Os operadores portuários e a possibilidade de nós termos um hub. Isso, de facto, eu nunca fiz um cruzeiro, mas estou sempre à espera que haja um cruzeiro que parta de Lisboa para o mercado em que eu quero. E quando não houver, eu não vou. Portanto, acho que é muito incómodo. Tenha um avião, etc. Mas acho ótimo que os turistas venham cá e façam isso. E portanto, parece-me extraordinário que esta limitação que nos disseram, e acho que é uma área que nós vou pedir aqui à nossa coordenadora para incrementar um lobbyzinho aqui do grupo de trabalho nesta área, porque não há dúvida que nós temos know-how em termos de recuperação de navios, não há dúvida que nós temos os portos. Portanto, só falta fazer aqui um projeto articulado, não é? Isso é... Eu, por acaso, já tinha achado estranho. Porquê é que não havia cruzeiros, a rota de cruzeiros a partir de Lisboa? Nem tinha percebido que tinha a ver com isso. Porque eu fiquei surpresa, porque com todo o know-how que nós temos de recuperação de navios, de estaleiros, etc., como é que é possível isto acontecer? Mas eu acho que isto é o grande desafio que nós temos aqui, porque, de facto, parece-me que é uma área que nós precisamos de aprofundar. Agora, outra dúvida que eu tenho é o que é que nós podemos fazer a questão do aeroporto de Faro Fantasma. Quer dizer, eu percebo que quando não há voos, que as instalações, até por causa da contenção de custos, têm que fechar. Mas tem que haver aqui um veículo de comunicação de alguns operadores saberem que há voos que ainda estão para chegar. A câmara, os táxis, quem é que faz esta ligação? Não é? Quer dizer, parece-me também estranho que o aeroporto feche e não avise uns operadores quais. Mas, portanto, esta ligação tem que ser estabelecida, porque senão, ainda por cima agora com os problemas todos que nós estamos a ter com o transporte aéreo, este é aquele que é facilmente solucionável e eu só não consigo perceber onde é que nós poderíamos atuar. Depois, tinha aqui a ver... isto é uma falta de articulação, portanto, temos que trabalhar nessa área. Relativamente às escutas, eu registro a vossa preocupação, registro também aqui a informação da nossa coordenadora. Eu própria, no outro dia, a minha irmã tem um pequeno turismo de habitação e temos muitos turistas que vêm de França com carro. Ela dizia assim, temos que ver como é que informamos os nossos turistas, porque, de facto, isso é uma barreira à entrada injustificável e que pode ser facilmente, com certeza, e se calhar... Pois, isso é que é o ideal. Tem que se trabalhar rapidamente nisso. Claro. Pois. Portanto, este foi uma das barreiras que eu registrei, que me parece que também nós podemos sensibilizar a quem de direito para resolver os problemas. E só gostava de... Eu deixava uma questão que é... Independentemente destas medidas que aqui estão, algumas que nós sabemos que têm custos ou porque têm impactos nos impostos, que nós sabemos que hoje estamos muito constrangidos em mexer nessa área, há uma área que eu gostaria de ter a vossa sensibilidade e que tem a ver com a valorização da nossa componente cultural. Falaram, de facto, em termos eventos fora das épocas altas. Eu também acho que hoje o país está muito rico em época alta, montanhas de eventos. Agora, de facto, quando chega à época média e baixa, é um deserto, como o aeroporto de Faro. Agora, e de facto, e por outro lado, também registro que o turismo, sendo que há perca naquele mercado tradicional, que é o Algarve e a Madeira, mas aqui no território, há ganhos em termos do Norte, e portanto, mas essa consolidação desse mercado no Norte tem que necessariamente ser enriquecido com eventos culturais ou valorização do nosso património cultural, artístico, isso. Gostava de saber se como é que o Confederação de Turismo articula com o nosso Ministério da Cultura, se há articulação, se há alguns projetos que deviam ser feitos e dinamizados, precisamente para consolidar este tipo de turismo, que eu creio que é importante, porque tem alguma potencialidade de ter maior estadia, não é? Porque também tem estadia, e tem alguma potencialidade também de consolidar aqueles mercados que não têm o sol e a praia, mas que têm os outros atrativos. Eu parava aqui, porque peço imensa desculpa, tenho que me ir embora, mas eu vou depois ouvir com certeza a vossa resposta.
Obrigada. Quem é que se inscreveu? Ah, o seu deputado. É diferente? Então pronto. Não sei quem é que se inscreveu primeiro, portanto escolham. Então, o senhor deputado Celeste Cardona. Obrigada, senhora Presidente. Queria agradecer aos representantes do CTP terem vindo aqui. E pelo menos fiquei um pouco mais agradada, porque não estão tão desanimados como o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro José Pinto Coelho. Numa entrevista no dia 12 de julho, ele estava extremamente desanimado com o que se iria passar, o Sr. Presidente do CTP. Sr. Engenheiro José Pinto Coelho. Bom, por uma razão muito simples, possivelmente ainda tinha na cabeça o ano de 2009, ainda bem, tal como disse a minha colega aqui ao lado, que o turismo foi crescendo. Possivelmente tudo aquilo que se tinha pensado em termos turísticos caiu por terra, porque de facto o mercado interno ajudou muito a que o turismo não caísse desta maneira tão trágica. Ao ler esta entrevista, eu julgo que esta confederação está muito ligada ao comércio externo, ao turismo externo, quem vem de fora. E possivelmente nós temos que, em época de crise, olhar um bocadinho mais para o turismo interno. E tal como diz este documento, o turismo interno alargado, pensar não na Ibéria, mas ainda na Península Ibérica. Ainda não estamos, a Ibéria ainda não existe, mas a Península ainda já existe. Porque, de facto, tanto espanhóis como o turista português foi quem salvou, possivelmente, o ano de um descalabro muito maior. Aquilo que eu noto, até como consumidora, é que, de facto, Portugal, apesar de tudo, ainda é mais caro passar férias em Portugal passar férias aqui ao lado em Espanha. Essa era uma das questões que eu gostaria de perguntar, saber por que razão é que isso acontece, principalmente, por exemplo, agora no Natal, eu ando à procura de alguns sítios e os portugueses não baixam os preços, mesmo nos hotéis 5 estrelas, sim, mas baixam muito pouco, quer dizer, se compararmos com o que está a acontecer em Espanha. Bom, então se formos para Marrocos, tem toda a razão, porque eles estão a fazer uma agressividade da promoção marroquina, qualquer dia, ultrapassa de longe até os próprios espanhóis. Bom, e os portugueses têm que pensar nisso um pouco, ou fecham, ou pensam um bocadinho que o lucro tem que ser um bocadinho menor. O mercado que aqui falou, Espanha, Reino Unido e Alemanha, este ano os franceses e os italianos também, acho que é um mercado a explorar, porque também tiveram cá e começam a subir os franceses e italianos. Depois, aqui nesta entrevista, o Sr. Presidente fala muito, diz que o mercado interno é um mercado para explorar, mas que somos poucos. Bom, ainda somos 10 milhões, se desses 10 milhões, pensar em 10% talvez sejamos um bocadinho já um número relativamente grande. Este ano o Turismo de Portugal fez uma campanha sobre o turismo interno, uma campanha que, embora tenhamos aqui chegado à conclusão que foi um bocadinho tardia, porque foi lançada no final de junho, mas o que é facto é que ela teve alguns efeitos. O próprio Sr. Presidente da República também teve, julgo eu, alguma influência apelando aos portugueses para ficarem cá. E, portanto, acho que essa é uma área que, embora se note que os hoteleiros portugueses preferem o turismo externo, mas têm que acarinhar também o interno, porque é esse que durante aqui os próximos 7, 8 anos, que é possivelmente aquilo que se prevê em termos de crise, e não vale a pena estarmos a pensar que isto vai ser só um ano e que vai ser só em 2011, possivelmente vai-se arrastar muito mais do que isso, mas o turista português tem que ser acarinhado. Sou pena dele fugir aqui para o lado, porque, de facto, em termos concorrenciais, os espanhóis são muito mais agressivos que nós. Talvez pelo investimento que ali o Sr. Jorge Catarino disse que foi feito, mas esse investimento é um investimento que pode ser recuperado, possivelmente não a curto prazo, mas a médio. Eu sei que o curto prazo é sempre melhor, mas aqui tem que ser pensado possivelmente a médio prazo. Quanto à SCUTE, na altura eu alertei aqui, falei aqui, fiz essa pergunta ao Sr. Secretário de Estado. Antes da SCUTE entrar em vigor, eu fiz-lhe essa pergunta porque já se previa o que é que ia acontecer com os estrangeiros. Possivelmente, agora ao fim de algum tempo, mais de 3, 4 meses de entrar em funcionamento, possivelmente agora vai-se resolver essa questão. Transporte no aeroporto do Algarve, Faro. A região de turismo do Algarve talvez seja, possivelmente, o parceiro mais direto para também abordar este assunto, porque será quem conhece melhor o Algarve e que possivelmente terá aqui até alguma influência com a negociar com o aeroporto. Esta abertura, que os táxis são privados, como sabemos, quer dizer, o Estado aqui, a influência do Estado não é uma influência muito grande, mas pode alertar para que sempre que houver isso também, julgo que tem a ver com os operadores turísticos e o próprio aeroporto. Tem que haver aqui alguma ligação. Mas a ideia que aqui deixo é a região de turismo do Algarve, talvez seja mais fácil fazer esta ligação. Cruzeiros, Terminal de Santa Apolónia. Ali o Soutor falou que o ideal seria que as pessoas ficassem em Lisboa 2 a 3 dias. Todos nós sabemos hoje que qualquer turista o que gosta é de conhecer o máximo possível no mais curto espaço de tempo. Não sei se Lisboa, em termos de oferta cultural, e quando eu digo isso não falo só em eventos, falo em oferta cultural mesmo, visitas a museus, que muitas vezes eu tenho alertado, porque também faço parte da comissão que tem a cultura, tenho alertado que, de facto, grande parte dos museus, principalmente este ano, vou-lhes dar um exemplo, na Páscoa, teve tudo fechado. Os museus estiveram fechados no domingo de Páscoa. Bom, isso, de facto, o Ministério da Cultura tem aqui alguma responsabilidade nisso. Por outro lado, as segundas-feiras, tal como refere aqui, já em termos europeus, as segundas-feiras são sempre os dias em que os museus fecham e, portanto, as pessoas podem estar e ficar ao fim de semana, porque a segundas-feiras já está entendido, se for a Espanha é a mesma coisa, às segundas-feiras os museus, por norma, estão fechados. Bom, em Portugal poderia não estar, mas isso representa outro tipo de custos. Agora, será que é rentável? Porque os turistas também sabem que à segunda-feira, para onde quer que viaja, têm os museus fechados. Portanto, não sei se Portugal poderia ser aquele paraíso à segunda-feira onde podiam chegar cá e ter tudo aberto. é uma questão também a estudar, se de facto a segunda-feira é um dos dias que tem gente em Lisboa. A permanência, eu como lhe digo, qualquer um de nós, possivelmente onde quer que vá, o que quer é estar, conhecer mais, num espaço de curto, mais curto tempo. Portanto, isso não acontece só em Lisboa, acontece nos outros sítios. Claro que se me disser que Barcelona é não sei quantas vezes maior que Lisboa e, portanto, as pessoas têm uma oferta cultural maior do que têm em Lisboa. Porque em Lisboa, toda esta zona da Baixa e Ribeirinha, durante 4 horas, visita-se. E, portanto, o que é que depois as pessoas vão fazer durante esse tempo? Também gostaria de ouvir da vossa parte, porque não são os eventos culturais, não são os grandes concertos, porque quem nos vem visitar de Espanha, por exemplo, tem grandes concertos lá, muitas vezes bem maiores do que aqueles que nós temos aqui. Eu recordo-lhes que este ano houve os U2 em Coimbra, que foram negociados há um ano atrás e que trouxeram muita gente. O concerto foi em outubro e trouxe muita gente. Só que isso implica um grande esforço por parte das autarquias, por parte das regiões de turismo e nunca por parte dos privados, que são todos aqueles que lucram com estes eventos. Gostaria de saber que ligação é que poderá haver aqui entre privados e o setor público, neste caso local, porque são eles que muitas vezes se atravessam para este tipo de eventos.
Eu agradecia que, se fosse possível, terminasse. Nós temos que dividir o tempo ainda pelas restantes deputados e pela resposta, porque temos a outra audição às 11h30.
Obrigada.
Sr. Deputado Helder Amaral, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os representantes do turismo, da Confederação de Turismo de Portugal, e dizer que eu se calhar estou mais próximo do vosso sentimento de depressão, direi mesmo que estou assustadíssimo, com vontade de ir para a ilha, utilizando uma figura de um programa de humor, uma vez porque eu acho que alguém um dia vai ter que perceber que o setor do turismo é dos setores mais sensíveis que existe, quer na qualidade do produto, quer no serviço prestado. E estranho, e quando digo isso estranho, porque eu gostava das perguntas de centrar naquilo que é, estou a falar com um parceiro social, estou a falar com uma instituição que tem nos seus estatutos o acompanhamento e o diagnóstico, para além de todos os outros. E, portanto, a minha pergunta são, o que é que a Confederação dos Portugueses faz, ou tem feito, para a criação de uma coisa que ouço falar anos, de uma marca, a marca Portugal, como qualquer outro país faz, a marca Espanha, a marca França. O que é que o Turismo de Portugal tem feito para, juntamente com o Governo, perceber qual é a lógica da nossa capacidade de criar uma oferta aeroportuária, ferroviária? Porque eu acho estranho que nós não temos um aeroporto fantasma, temos dois. Um é tão fantasma que nem se vê, que é o de Beja. Não é? Não sei se a Confederação de Portugal foi estido ou achada, porque é que nós fazemos um investimento daquela dimensão de um aeroporto que é o chamado Aeromoscas. E qual é a estratégia para o aeroporto de Faro? Quando dizem assim, não há táxi, também não há táxi, mas também não há postos de turismo abertos, porque há um horário próprio do turismo. O horário do turismo é um horário diferente do todo o resto. O que é que a Confederação de Turismo fez para aquilo que foi uma reforma, uma estruturação das regiões de turismo, do seu modelo de eleição, de financiamento, de contratualização, para que nós tenhamos ex-presidentes de Câmara e alguns comissários políticos a tomar conta das regiões de turismo, que de turismo a única coisa que sabem são as férias que passam no Algarve. E, portanto, eu acho que a Confederação Portuguesa do Turismo, porque nós não podemos gastar dinheiro em promoção, porque eu acho que todo o dinheiro que nós gastamos em promoção é essencialmente promoção pessoal e promoção de lobbies, depois esquecemos de fazer promoção do turismo. Eu acho que está na altura. Porquê? Porque estamos, de facto, a falar de um setor tão importante. Eu estou à vontade, o meu partido, a última vez que teve responsabilidade, fez um ministro do turismo, fez um secretário de Estado. E, portanto, nós quando queremos dar... Não, pode não ser um grande ministro, mas ainda assim era um ministro. Porque estas coisas simbólicas também contam. Nós não podemos dizer que o setor é importante, ter um pente ambicioso, 15% em 2015 do PIB, etc, etc. Bem estruturado, eu estou farto de dizer que o pente é talvez o documento do turismo que eu vi. Agora, na altura, também sou secretário, temo que seja um pente para carecas, confirmou-se. Confirmou-se que o pente não é grande coisa. E, portanto, porque, de facto, eu digo assim, o que é que a Confederação de Turismo tem feito, por exemplo, para resolver um problema fundamental que é a sinalização? É lá possível a deputada Teresa Venda ter um turismo rural e aparecer um alemão que encontra o posto de turismo fechado? Eu sei que os portugueses falam várias línguas, até português, mas ainda assim, às 2 da manhã, depois como é que é para dar conta do... Depois vai-se ver as queixas no turismo, são 15 mil, 20 mil. Eu pergunto, como é que se pretende captar o mercado americano, quando estamos a falar de um mercado tremendamente exigente, quando os mapas da cidade são todos atualizados? Quando as informações não coincidem? Alguém tem noção das reclamações e das indemnizações que é preciso pagar? É porque nós já tivemos um mercado americano. O problema é que depois não temos produto de qualidade em condições para segurar, porque o problema, este documento está corretíssimo. Nós, o diagnóstico está sempre bem. Eu gosto de Portugal nos congressos. Sai sempre lá a pensar que estou num oásis. Saio à porta e começo a dar logo conta que há qualquer coisa que não diz que eu perdi gota. Entre o congresso e a realidade, há sempre uma disfunção na declaração da vontade e na emissão da vontade. E, portanto, eu acho que a Confederação, alguém no turismo, e aqui o papel da Confederação é muito importante, tem que usar o seu... Porque depois acontecem as coisas como as escudos. Eu sobre essa matéria, que foi o dossiê que eu tratei diretamente, se calhar a minha angústia é tão grande, porque aquilo que nasce de touro está de nunca assim direito, e portanto não vale a pena ter ilusões que aquilo não vai nunca. É um modelo falhado, complicado, aquilo devia ser tão fácil como respirar. Não é? Noutros países, porventura, mais preocupados com a imagem do país, com a forma como recebe os turistas, com a imagem que dão, há quem atire dinheiro para um cesto, porventura aqui desapareceu o dinheiro e o cesto. Porque nós temos, de facto, é uma responsabilidade de todos. Neste fim de semana via que em Stuttgart houve uma manifestação contra o Stuttgart 21, que é fazer aquilo que nós aqui estamos a pedir, mais um novo terminal. Eles querem fazer um novo terminal de uma nova estação de comboios, uma reestruturação da cidade, e a população não quer porque aquilo custa muito dinheiro e o que tem chega. Um dia acordarei de manhã para ver alguém em Portugal contra uma obra nova. Portanto, nós, enquanto não mudamos isso é uma responsabilidade de todos, e não queria divergir. Porque eu acho que nós temos que preocupar com o produto. Por exemplo, eu vejo as verbas do Orçamento de Estado, não só para a cultura e para a atividade cultural, mas, por exemplo, para o património. E vejo que o nosso património, que é pode ser uma âncora, pode ser um bom cartaz para chamar turismo étnico, turismo religioso. Nós temos Belmonte, temos uma comunidade judaica nos Estados Unidos poderosíssima, com grande poder de compra. E aqui eu digo que promoção, nós já identificamos mercados-alvos, nós já encontramos promoção direcionada para estes mercados-alvos. É evidente que eu estou a dizer, primeiro temos que tratar do produto. Ou seja, eu gostava de saber se a Confederação Portuguesa de Turismo faz uma avaliação dos pinos e dos pinos mais. Para eu saber o que é de facto, aquilo que nos foi vendido, e aqui a senhora coordenadora sabe que foi sempre um grande defensor dos pinos e dos pinos mais. Eu, para mim, licenciava em 2 horas. A burocracia e os custos de contexto matam qualquer, então, no turismo, quer dizer, quando Troia demora 10 anos a licenciar, eu tenho que dar os parabéns a qualquer empresário que aceita esperar, comprar uma guerra com a burocracia e ainda assim ter capacidade para investir. Porque há coisas que depois, isto muda tanto, o setor é tão dinâmico que às vezes uma ideia, se não for feita na hora, perdeu completamente o seu efeito. E o que eu estranho, de facto, é que é preciso encontrar aqui também algum cuidado, porque a ideia era qualificar a nossa oferta. E depois o que nós temos são alguns pinos de 5 estrelas que mais não são que apreendimentos mal amanhados. Eu fiz alguma visita a alguns para poder dizer. E de facto aquilo são projetos imobiliários, do turismo tem pouco, tem uma piscina, uma recepção fantasma e depois é um... Isso não é preocupante para o mercado interno, mas é muito preocupante para o mercado externo. Porque quem nos visita tem um nível de exigência maior, porventura paga mais e porventura tem um conjunto de ofertas. Por lá. Agora, nós temos coisas que já resolvemos. Maior número de horas de sol, maior temperatura média da Europa, mas depois falta tudo o resto. Os cruzeiros, de facto, aumentam, mas é uma ilusão, algum dia, nas condições atuais da nossa sala de visitas, da chegada dos terminais de cruzeiros, mudar uma rota dos cruzeiros. O que nós temos cá são cruzeiros que, muitas vezes, com Porto Leixões quer fazer um terminal de cruzeiro, mas vai apanhar com os cruzeiros transatlânticos que vêm vazios de regresso à Europa. Ok, é uma possibilidade. Alguns passageiros aproveitam esse trajeto. E aí pode ser que se consiga ganhar uma cota de mercado, mas é preciso que um turista de um cruzeiro saia tenha um táxi, tenha um primeiro embate razoável de imagem. E, portanto, eu acho que o que a Confederação, e por isso sei que vai haver uma cimeira do turismo, muito ligada, pelo que vi, às cidades, com figuras que, cuja sua capacidade turística, não sabia, mas o Giuliani foi um bom presidente, um mayor de Nova Iorque, enfim, resolveu alguns problemas de segurança, pensei que era mais um homem para vir falar sobre, para a administração interna, sobre como resolver, integrar minorias, mas enfim, pode ser que ele dê uma ideia sobre o turismo. Eu não estou a criticar por criticar, é que acho que de facto nós andamos há tanto tempo a identificar os problemas do turismo, há tanto tempo a ter medidas para o turismo, 50 medidas deste governo, ok. Eu lembro-me do anterior governo também em agonia, em que apresentou 70, na pessoa do Sr. Pina Moura. Eu não consigo perceber essas 50 medidas, percebi agora que o turismo passa tudo ao lado, mas acho que passa tudo ao lado nos outros setores. E, portanto, eu acho que, independentemente de nós agarrarmos esses chavões, acho que a Confederação do Turismo, o Turismo de Portugal, a APAVD que vamos receber, que são as pessoas que diretamente investem, sofrem com estes constrangimentos, temos todos que encontrar aqui este grupo de trabalho, porventura, e por isso nos empenhamos em criar um grupo de trabalho. Estas crises que faço também as faço nesta casa. Este já teve uma subcomissão do turismo. Mas para perceberem que a realidade é tão... há uma divergência entre o discurso e a prática, nós acabamos num grupo de trabalho. E porventura, para a próxima legislatura, nem grupo de trabalho haverá. Mas continuamos a achar que o turismo é um setor importante. E, portanto, estamos todos... Eu faço também, porventura terei culpas, faço aqui já o meu pedido de desculpa, mas de facto eu acho que nós temos que, uma vez por todas, juntar as pessoas do turismo e perceber que nós temos que tratar do nosso produto norte a sul. Eu ontem estive a receber os peticionários da linha do Tua. O Estado português vendeu as automotoras para o Peru, para o Machu Picchu e para a Argentina. A Argentina vende como cartaz turístico o trem de Las Nubes, que mais não é um comboio que passa a não sei quantos metros de altura numa ponte. Nós podíamos ter uma barragem com um espelho d'água, uma linha, e nós vendemos automotores e não vamos ter. Numa região, património mundial, no Alto Douro Vinheteiro, com um dos hotéis mais caros da Europa. E pergunto, alguém deu conta? O investimento é feito só pelo Ministério das Obras Públicas, de costas voltadas com todos os outros? A Confederação de Turismo diz, bom, atenção que nós podemos criar ali uma marca, uma oferta turística. Quem vai para aqui da Romaneira paga o que paga... numa noite, depois sai do hotel e vê o quê, faz o quê, encontra o quê. E, portanto, acho que é preciso, e aqui, pronto, com isto termino, com este rol do LMX, mas, olha, é o registro da minha preocupação, porque eu olhei para aqui para os anos de 2009, só vejo a vermelho. Se não fizermos nada, eu temo que nós vamos ter sempre sinais vermelhos, e eu não gostava, porque, de facto, os espanhóis, eu conheço praticamente o mundo todo, fruto da minha sorte de ter trabalhado no setor, e eu já paguei por tirar fotografias ao lado de uma árvore, ao lado de uma pedra, quer dizer, vendem-nos tudo. Nós, em Portugal, temos Convento de Cristo, Convento de Salzeda, São João de Tarouca, completamente a cair, em que as pessoas entram, tiram o que querem, e nem há lá ninguém que explique para que é que aquilo serve. Portanto, os nossos turistas andam literalmente perdidos por esse país, nacionais ou estrangeiros, sem que ninguém lhes diga o que está a ver, o que é que tem de melhor, e depois chegam a casa e se tiverem o cuidado de ir à net, dão conta que passaram ao lado de uma grande experiência que ninguém lhes avisou que existia. Portanto, é esta a tristeza. E eu acho que a Confederação tem aqui um papel importante em alertar as políticas públicas e os vários organismos que normalmente falam do turismo, mas não estão focalizadas no produto.
É da Sra. Deputada, agora o Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado. Vou ser rápido. Eu começava por cumprimentar os representantes da Confederação aqui e agradecer a vinda e esta a oportunidade que nos deram também de conhecer melhor e o dossiê que, por aquilo que foi possível ver, tem aqui matéria muito interessante para nós nos podermos debruçar. Queria só fazer dois pontos prévios relacionado com questões que os colegas levantaram aqui, uma relacionada com o aeroporto de Beja, sendo eu eleito por Beja, não podia deixar de falar nesta matéria. Parece-me que 30 milhões para construir um aeroporto, definitivamente que não é aquele investimento o que importava era geri-lo em consonância com a rede aeroportuária nacional e já agora avisá-lo que o seu partido a nível distrital defende o aeroporto de Beja. Tenho que os avisar. Relativamente ao terminal dos cruzeiros, os terminal dos cruzeiros só tem o mesmo problema que tem todo o estas questões navais e do setor do mar em Portugal, né? Até o senhor Presidente da República agora descobriu o mar quando ele foi um dos impulsionadores da destruição do setor naval em Portugal. Por isso, só vai de encontro àquilo que temos vindo a seguir. Começando nas apreciações que queria fazer, curiosamente a senhora deputada Teresa Venda já não está, mas está a deputada Hortense Martins do grupo parlamentar do PS, só o PS é que é animado por este otimismo e ainda bem, o que tememos é que o otimismo às vezes seja inibidor depois de tomar medidas para ultrapassar e muitas vezes relativamente às questões estratégicas e a intervenção, trouxeram-nos aqui uma série de matérias que me parecem interessantes e não é por acaso que a primeira intervenção do Sr. Secretário nos dizia que não basta dizer que é um setor estratégico, depois a intervenção tem que ser em consonância com aquilo que se diz, e este é um problema, né? É um problema noutros setores da atividade do país, que é o definimos uma série de coisas, mas depois as medidas que tomamos não vão nada em contra aquilo que são as definições. E depois fala-nos aqui numa série de coisas que vão de encontro àquilo que se define como estratégico, nomeadamente as questões da SCUT, e só discordava da senhora Presidente dizer que é um processo irreversível. Irreversível só é a morte, há coisas que dependem da vontade dos homens. Por isso a reversibilidade há de depender disso e também da pressão que inclusivamente o setor pode fazer por isso. E não basta dizer que já está em vias de resolução, porque já andamos há meses nisso e os tais 30% dos hotéis do Porto já estão lá, não, já não estão. Já não vêm. Outra questão importante é as questões dos custos de produção, e falaram nelas, a questão da água, da energia, porque em Portugal, infelizmente, quando se fala em custos de produção, e ultimamente isto tem-se falado muito, falamos no valor no preço dos salários, né, e no valor do trabalho, e não se fala nos outros que efetivamente podiam ter... podiam ter aqui resultados mais visíveis, até porque depois o custo do trabalho prende-se outra vez com o turismo e já lá chego. Chego já a seguir, que é a questão da convulsão social e da preocupação. O problema é que aquilo que poderá levar a potencial, o que leva a potencial convulsão social é o mesmo problema que leva a que haja menos turistas. É as dificuldades que as pessoas têm e que se prende também com o de cima, que é com o custo do trabalho. E a questão é que o problema é que depois isto está tudo ligado. E, por fim, relativamente à questão do setor estratégico e do PENT e dos objetivos do plano estratégico, que não, nitidamente não eram para cumprir no setor do turismo. Agora resta saber é porque é que os objetivos lá estavam. E isso era para justificar intervenções de projetos imobiliários, né? Servir para justificar isso, se calhar cumpriu, não cumpriu porque entretanto veio a crise, mas pode ter cumprido. A questão é que os objetivos podiam efetivamente constar e estavam lá com a capa do turismo e depois não serviam para isso. Três questões e muito rápidas. No colóquio que nos referiram, falam em oradores exclusivamente internacionais. Gostava de perceber isso, da estratégia, porque não há gente em Portugal com capacidade para discutir as matérias, ou tem a ver com uma estratégia de divulgação. E duas questões relacionadas com o setor, que era, há uma que nos trazem aqui, que é a estratégia da divulgação, que nos dizem que precisa de ser melhorada, e nomeadamente a divulgação externa. Nós aqui há tempos tínhamos estado aqui com uma entidade, com uma associação do setor do Norte, que nos dizia que uma das coisas que tinha melhorado ultimamente era isso. E eu ligava com isso, com as entidades regionais de turismo. Houve uma intenção clara de governamentalizar estas estruturas de turismo, o que é que isto representou para o setor, e é se calhar importante fazer uma avaliação desta estratégia. E por último, a questão dos recursos aos fundos comunitários, como é que está para o setor? Sabemos que são transversais os problemas nesta matéria, como é que está para o setor o recurso aos fundos comunitários, que problemas é que existem nesta matéria? Muito obrigado. Muito
obrigada também, Pedro.
Esqueci-me só de uma pergunta e de uma frase. Falaram nas CUTs, esqueci-me de qual é, se têm ideias, ou se os que são vossos associados, do efeito do pagamento de portagens nas Rent-a-Car. Se eles fizeram nota de alguma dificuldade, porque na altura da lei fizeram nota, mas depois nunca mais ouvi falar, é só para ver se há alguém.
Eu agradeço todas as questões dos senhores deputados, só não vou responder aos, digamos, às inquietações relativamente ao PS por parte de alguns senhores deputados, nomeadamente do PCP, mas só dizer-lhe que o PS não é otimista com o sentido de inibição da ação, portanto isso é todo afastado. Exatamente, portanto pode ficar descansado. Agora, só gostaria era que nas respostas também, se fosse possível, nos abordassem mais a questão relativa também ao PENTE, não esquecendo qual é o objetivo também deste grupo de trabalho, especificando, ou se depois pudessem mandar também um documento escrito, também, porque nós... Pronto, temos pouco tempo, se assim o acharem, podem-nos mandar um documento escrito e depois nós faremos distribuir no que diz respeito, por exemplo, a produtos, falou-se aqui nos cruzeiros, mas se calhar também têm opinião relativamente aos demais produtos ou a mercados, sendo que, claro, os objetivos definidos como ambiciosos são sempre objetivos que puxam por todos, não é com esses intuitos, digo eu, um bocadinho torcidos que foram aqui elencados, mas pronto, daria a palavra sem mais aos nossos convidados, à doutora Adília Lisboa. Turismo cultural, turismo religioso, que nós também já aventamos. Vamos dar a palavra já aos nossos convidados, até porque já temos ali os nossos próximos convidados à espera. Muito obrigada.
Se me dessem licença, eu vou ser muito sintética e depois em situações mais concretas, o Dr. Jorge Catarino, como voltará, enfim, a elucidação, se é que eu consigo dar em relação a isto. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, em relação à Sra. Teresa, que saiu, à Sra. Deputada, tenho, de facto, a dizer que não tem havido um grande contacto e uma grande articulação com o Ministério da Cultura. Aliás, é uma coisa que pretendemos intensificar, até porque temos outras matérias que não vêm aqui referidas e que, mais uma vez, sobrecarregam o setor do turismo, em particular alojamento e restauração, que é, por exemplo, os direitos de autor e os direitos conexos e tudo o que tem a ver com isto. Bom, isto, portanto, para salvaguardar. Agora, queria só genericamente dizer uma coisa, que é o seguinte, e em relação àquilo que a senhora deputada referiu, face à entrevista dada pelo Presidente do Conselho Diretivo da CTP e à sua preocupação em julho, na entrevista que deu, sobre a situação do turismo e dos mercados. De facto, o nosso setor aposta muito no turismo externo, porque, senhora deputada, como a senhora bem sabe, apesar de nós termos 10 milhões e ainda que 10% tenham um peso algo significativo, esses 10%, e particularmente no momento que vivemos, têm muito pouca capacidade financeira para... não é para dar tantos lucros aos empreendimentos instalados, porque, como o Dr. Jorge Catarino afirmou inicialmente, no sistema em que vivíamos, os próprios setor do turismo foi, digamos, não digo aliciado, é uma palavra mal aplicada aqui, mas muito estimulado a fazer grandes investimentos de grande qualidade, exatamente para não haver uma massificação do setor e uma degradação do território em função dessa massificação. E esses investimentos foram, como muitos outros, de outros setores de atividade, alavancados. Estão neste momento investimentos e capacidade instalada em que, de facto, a dívida à banca, a agravar-se no momento que está, não é um problema de lucros, é um problema, muitas vezes, de sobrevivência. Isto só em relação, realmente, à preocupação e ao mercado interno. Claro que foi ótimo, por parte do Governo e por parte do Turismo Portugal, a campanha do turismo interno, a intervenção que teve o Sr. Presidente da República também nesse aspecto e salvou da desgraça, de facto, o ano. Agora, tínhamos consciência que não é o mercado interno que vai resolver os problemas do turismo. Mesmo alargado, vai ajudar-nos muito, mas precisamos muito de outro tipo de mercados. E nisso está a ser feito algum investimento, sem dúvida. Eu gostaria de salientar uma outra coisa, relativamente ao Sr. Deputado, que é dizer que a Confederação do Turismo é, de facto, uma associação de cúpula dos privados, das empresas e das associações subsetoriais do turismo, da APAFT, por exemplo, da Aresp, todas elas. não tem capacidade para resolver os problemas, tem capacidade de representatividade e de diálogo com o governo. Agora, a articulação, a sinalização, todas essas coisas são responsabilidade efetiva ou das autarquias ou do governo. E, nesse sentido, muitas vezes a CDP não é ouvida. E, portanto, quer dizer, esta oportunidade de virmos aqui ao vosso grupo de trabalho foi mais uma de elencarmos todas as coisas que temos vindo a chamar a atenção nos diversos departamentos de Estado a que vamos, a que pedimos audiências, a que, sem sombra de dúvida, que temos tido apoio da Secretaria de Estado do Turismo nesta nossa luta, mas também é verdade que, como Secretaria de Estado do Turismo, dependente do Ministério da Economia, está inserida em toda uma política económica e financeira, de que, muitas vezes, as nossas caixas não podem ser satisfeitas. Isto, no fundo, em termos genéricos, para vos dizer que a Confederação sente também de cúpula, tal como os senhores têm aqui um grupo de trabalho, em que os diversos elementos, eles em si, preocupados com o mesmo setor, divergem de pontos de vista relativamente ao foco a dar a cada uma dos problemas que se põem. Também nós, enquanto Confederação de Turismo, temos várias associações que não convergem totalmente sobre os pontos de vista a defender. Isto apenas por dizer que, se o papel da Confederação de Turismo é, de facto, muito relevante, não é tão fácil atacar as coisas, enfim, que cada um dos senhores defenderá, e provavelmente nós também, com a mesma intensidade que poderíamos fazer se estivéssemos todos de acordo. Portanto, era no fundo as considerações que queria tecer. Não sei se o Dr. Jorge Catarino, em relação a outras coisas, da cultura ou de... tem alguma coisa.
Muito rapidamente. Efetivamente, como sabem, o setor do turismo é uma constelação de atividades. Interage com praticamente todos os departamentos do Estado, desde a saúde, à segurança, à administração, a obras públicas, etc. E a dificuldade, muitas das vezes, é esses ministérios terem eles próprios alguma cultura e sensibilidade às preocupações do turismo. E a verdade, como dizia a doutora Adelia, é que somos ouvidos muitas vezes, mas não somos ouvidos às vezes que, eventualmente, o setor deveria ser. E é por isso que, em vários ministérios, em várias áreas de Estado, são tomadas medidas, independentemente dos interesses do próprio setor do turismo, e vida o exemplo das próprias escutas. Relativamente à cultura, eu estive há muito pouco tempo num congresso, o dia inteiro, sobre precisamente as questões de cultura, e esse evento visava fazer precisamente a ponte entre o turismo e a cultura. E fiquei surpreendidíssimo porque pessoas ao mais alto nível na área da cultura, mas não na administração pública, diziam claramente que o setor tinha uma vantagem enorme sobre a cultura. É que, feliz ou infelizmente, tinha um pente. Portanto, havia um plano estratégico que definia objetivos, medidas, políticas, calendarizado, e havia um rumo, havia uma visão, havia uma intenção expressa, resultado do trabalho de muita gente e com muitos contributos, e que sentiam eles próprios falta de um pente no setor da cultura que permitisse alinhar esses interesses. Eu julgo que Lisboa tem atrativos suficientes para estadas de vários dias. Passa-se tranquilamente uma semana em Lisboa, porque temos que pensar não apenas o destino, mas tudo o que está à volta. E, portanto, na Península de Setúbal, Sintra, Cascais, Estoril, Fátima, Costa Oeste, a própria incursão ao Alentejo, a partir de Lisboa e a partir do Aeroporto Internacional de Lisboa e a partir desta cidade, é perfeitamente possível passar bastante tempo, e mesmo na cidade de Lisboa. Lisboa é uma cidade que eu conheço razoavelmente bem, e é uma cidade que não se revela, é uma cidade que precisa de ser descoberta. E voltando ao tema da cultura, pensando exclusivamente no que está a acontecer, no que aconteceu e no que se prevê venha a acontecer na zona de Belém, temos ali, só em Belém, uma quantidade verdadeiramente avassaladora de museus que, devidamente articulados, devidamente promovidos, têm uma oferta cultural absolutamente notável, que permite passar um dia inteiro em Belém, desde os coches, a Fundação EDP, a Cordoaria, o CCB, o futuro Museu dos Coches, o Museu da Presidência, a própria Torre de Belém. Há ali um conjunto, os Jerónimos, há um conjunto vastíssimo de oferta cultural que deveria ser articulada. Disseram-me neste evento, e eu fiquei surpreendidíssimo com isso, que os vários responsáveis pelos vários monumentos e museus da zona de Belém só se reuniram uma vez na vida, exclusivamente para discutir o futuro Museu dos Coches. Não existe um bilhete que permita integrar a visita nos vários museus.
Sr. desculpe, existe o Instituto Português de Museus.
Mas não é coordenado. O museu que melhor funciona naquela zona é claramente a Fundação Berardo, que é um museu privado, exatamente. Em termos de diversificação de mercados, tem inteira razão. De facto, o país está condenado, e bem, a reduzir a sua dependência de alguns mercados e diversificar mercados. O último ano é um exemplo claríssimo disso, e mencionou os italianos, mencionou os holandeses. Há um mercado que explodiu em Lisboa, que é o mercado brasileiro, e que explodiu essencialmente porque a TAP, enquanto Companhia Transportadora Nacional, é hoje a empresa que mais voa de e para o Brasil. E houve um fenómeno, é que com a crise na Europa, os aviões deixaram de estar cheios de europeus que iam para o Brasil e passaram a poder ser ocupados com turistas brasileiros que querem descobrir a Europa, fazendo passagem por Lisboa. Em Lisboa, só na cidade de Lisboa, os crescimentos no último ano rondaram os 30% de turistas brasileiros. Que não são turistas brasileiros quaisquer, são turistas que têm poder de compra. Sim, aí há uma ameaça, claramente. O exemplo do aeroporto de Faro foi apenas isso, apenas um exemplo. As ARPTs e as ERPTs, de facto, as ERPTs estão bastante politizadas. No caso das ARPTs e no âmbito do protocolo da promoção da contratualização externa, compete à Confederação de Turismo Português um papel de certificação da representatividade das entidades privadas nas agências. Esse aspecto foi reafirmado por todos neste último protocolo e a Confederação assumiu o compromisso de exigência relativamente à verificação das condições de governação das agências, de forma a que estas traduzam as pretensões dos privados, que contribuem para as próprias agências, e no sentido de as tornar, de alguma maneira, autónomas, mais profissionalizadas, e a desenvolver ações que são ações que os privados, nas quais os privados se revêem. A questão da cimeira, a opção pelos oradores internacionais. Não tenho opinião, foi uma decisão do Conselho Diretivo de ter apenas oradores internacionais. De alguma maneira existia a sensação de que haveria demasiados eventos exclusivamente com...
A questão é mais de que todas as nossas associadas têm iniciativas da mesma natureza, congresso, e normalmente os interlocutores são os mesmos. E, portanto, para ouvirmos sempre o mesmo ponto de vista, não fazia sentido a Cimeira e o investimento que a CTP fez na Cimeira, no sentido de ouvirmos a mesma coisa. Porque dentro do setor também não somos tantos quanto isso, e o senhor deputado que, pelos vistos, faz ou já trabalhou ou trabalha no setor e esteve ligado, sabe que, no fundo, é um universo relativamente... E, portanto, estamos sempre a ouvir os mesmos. E, portanto, a decisão estratégica foi no sentido, por uma vez, vem a gente de fora olhar para esta realidade e dizer, do seu ponto de vista, o que é que poderia ser feito. É sair um pouco da boxe.
Muito obrigada pelas vossas respostas.
Julgo que a nossa coordenadora poderá dizer isso, mas julgo que até poderei falar em nome dela, dada a sintonia entre o CDS e o PS sobre esta matéria. Que é, eu acho, depois de tudo que eu disse, de facto também não ficaria bem, porque eu acho que estão aqui os resistentes do turismo, pôr-nos à disposição, não nos peçam para inventar tudo, para iniciativas relativas. Nós aqui fazemos leis, e, portanto, estar aqui para desabafar ou para diagnosticar não faz nenhum sentido. Portanto, quer seja em matéria de às vezes coisas pequenas, sinalização, promoção, problema das escudos, por exemplo, no caso da renta carros, o que é que se pode mudar na lei que possa facilitar? Era, no fundo, pôr-nos à disposição para sermos mais um órgão. Cada grupo parlamentar fará depois a iniciativa de acordo com a paleta de cores que entender. Agora, mas não é inédito nesta casa haver projetos comuns assinados por vários grupos parlamentares quando conseguimos consensualizar determinadas matérias. Portanto, era uma boa oportunidade.
Muito obrigada.
Só para dar então a resposta muito curta à ARAC, que esteve connosco na reunião que tivemos com o Ministro e o Secretário de Estado das Obras Públicas e o do Turismo, E há um trabalho muito mais avançado com eles e que parece que está relativamente solucionado, que é em cada carro o chip é introduzido no carro alugado e tem um mecanismo que debita automaticamente na conta. Exatamente. Portanto, essa situação ficou solucionada. Ficou-nos, efetivamente, só pendente o problema dos carros com matrícula estrangeira não alugados.
Muito obrigada. Pronto, eu agradeço ao Sr. Deputado Helder Amaral o que referiu. Na verdade, o grupo de trabalho e os deputados que o compõem e que, no fundo, também já acompanham estas matérias aqui na Assembleia da República, na sua maior parte, desde a anterior legislatura em que pertencíamos à Subcomissão de Turismo, alguns de nós e outros mais recentemente, porque vieram só nesta legislatura. Mas para dizer que nós, tanto enquanto grupo de trabalho como em termos da Subcomissão, também desenvolvemos idas ao terreno através de visitas que já visitamos várias regiões, pronto, faltam-nos duas ou três para ultimar, digamos assim, mas também para além de fazermos leis também as podemos modificar, porque às vezes a produção legislativa que é demasiada, digamos assim, portanto há que fazer um esforço para ver o que é que está menos bem no seguimento de determinadas leis que saem também para o terreno. E isso, a vossa ajuda é preciosa também nessa matéria, mas também desenvolvemos e vamos programar uma no próximo ano, conferências, como por exemplo foi o caso da conferência entre o turismo e cultura. Para quê? Com o objetivo precisamente daquilo que também foi aqui abordado, de pôr em diálogo dois setores que às vezes estão de costas voltadas, obrigar o Sr. Ministro da Cultura na altura a vir cá e termos cá também o Secretário de Estado da tutela do turismo para os pôr em diálogo, porque necessariamente são duas áreas que só têm a ganhar pelo seu entrosamento. Mas temos que reconhecer a grande dificuldade de sensibilização de outros ministérios, e isso nós temos um papel a desenvolver quando também estamos nas outras comissões, mas também a CTP, porque reconhecemos isso sem dúvida. Às vezes a Secretaria de Estado do Turismo se calhar nem é ouvida sobre matérias que aparentemente nada têm a ver com o setor, mas que acabam por ter muita influência no setor. Por isso eu também apelo aqui, também detectando isso, porque como nós aqui às vezes já não estamos tão na prática como estávamos antigamente, digamos, detectei, por exemplo, naquela questão do CREN à inovação, que a definição de setor exportador, no caso da hotelaria, era a definição de 2009 com o número de dormidas de estrangeiros no mínimo de 20% para um objetivo, no fim do projeto, 3 anos de crescimento do distante 20%, creio eu, que é uma coisa, bom, dada a realidade atual, como é que no interior temos hotéis que consigam ter 20% de dormidas de estrangeiros em termos do seu segmento e que depois a partir dali, e quer dizer, e que se usa um ano para isso e não 5 anos, porque um ano não define uma empresa exportadora. Portanto, a CTP, as associações, a esse nível, não há, pronto, nesse tipo de alertas que podem fazer logo que as coisas saiam e até para obrigar à sua adaptação é fundamental. Agora nós o que nos podemos pôr é à vossa total disposição, agradecer ou através das vindas aqui à reunião, ou como sabem também podem sempre nos fazer chegar, quer telefonicamente, quer através do nosso e-mail, tudo o que entenderem sobre as vossas posições que são do setor, porque temos o mesmo interesse, que é o desenvolvimento do nosso turismo e do nosso país. Muito obrigada.
Só uma última nota para dizer que se tem, de facto, muito interesse sobre as atividades da própria Confederação, uma das melhores formas de é o site. O site foi completamente remodelado, tem hoje conteúdos que não tinha, está permanentemente atualizado e, portanto, convido-vos a visitar e a contactar-nos, caso necessitem de alguma informação mais concreta.